No final de janeiro deste ano, a organização Transparência Internacional publicou seu Índice de Percepção da Corrupção relativo a 2016. O documento avalia a percepção de especialistas e analistas políticos sobre quão corrupto é o setor público de um país. Não se trata, portanto, de uma avaliação da opinião pública sobre corrupção. Em 2016, um total de 176 países foram avaliados. Dinamarca e Nova Zelândia foram consideradas as nações menos corruptas do mundo. Sudão do Sul e Somália ocupam o fim da tabela. Já o Brasil encontra-se na posição 79 dentre as 179 nações. Para comentar os resultados da pesquisa da Transparência Internacional, a Rádio USP entrevista o cientista político José Álvaro Moisés. O professor também é diretor científico do NUP, o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor, como o senhor avalia o relatório de 2016 da Transparência Internacional sobre a percepção da corrupção no mundo?
A corrupção não é um fenômeno fácil de mensurar. Pelo contrário, é muito difícil porque não existe dados objetivos sobre isso, né? Então, essa medida que é utilizada pela Transparência Internacional, ela é uma medida que, do ponto de vista metodológico, deixa muitas dúvidas, né? A dúvida principal é se você pode tomar a observação de especialistas de um segmento muito especializado como representando efetivamente um dado da realidade. De uma maneira geral, eu diria que sim, que se pode, mas é uma coisa que não está inteiramente assegurada. Agora, o que os dados da transparência indicam, né, é que tem uma oscilação da percepção da corrupção. Não é necessariamente uma oscilação do fenômeno da corrupção, mas é uma oscilação do modo como os observadores percebem o fenômeno, né? Isso pode ser devido a várias coisas. Pode ser devido a que tenha mais corrupção, pode ser devido a que tem mais divulgação, pode ser devido ao fato de que a mídia está cobrindo melhor. São vários fatores que podem estar associados a isso.
O combate à corrupção no Brasil mudou nos últimos anos?
Olha, em primeiro lugar, mudou a informação. Isso é uma decorrência do avanço, do estabelecimento da democracia no Brasil. Quanto mais o país é democrático, mais livre é o processo de circulação de informações, maior a transparência, e a opinião pública e também as autoridades, a mídia, etc., sabem mais, têm mais informação sobre fenômenos de corrupção. Há uma hipótese de que houve muita corrupção durante o regime militar, mas nós estávamos completamente censurados, não tinha nenhuma informação, a mídia não podia realizar o seu papel investigativo, as instituições não estavam devidamente autônomas e independentes, então não se sabia da corrupção que existia. Hoje isso mudou. Então o primeiro fator é uma derivação do regime democrático. O segundo fator é que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, a partir da Constituição de 1988, a formação, a consolidação, pelo menos em termos iniciais, do que eu chamo um sistema de integridade. O que é o sistema de integridade? São instituições, é a ação de instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal, que passaram, a exemplo da Operação Lava Jato, passaram a atuar de maneira muito mais conjugada, muitas vezes superando as suas próprias tensões internas, e com isto levando às últimas consequências aquilo que estabelecem as leis de combate e de controle da corrupção. Então isso indica que nós estamos avançando na direção de um processo de maior controle e de maior punição.
Mas é possível dizer que este combate à corrupção no país tem um caráter democrático?
São fenômenos democráticos ou são fenômenos não democráticos? Eu me baseio para dizer que são democráticos, levando em consideração que, na maior parte dos casos, o que está ocorrendo é o cumprimento da lei. A lei está sendo cumprida. Num certo sentido, pela primeira vez nessa área no Brasil, a ideia de que a democracia se baseia no império da lei está começando a prevalecer. E esse é um processo lento, é um processo nem sempre muito fácil, mas nós estamos avançando nessa direção. E os mecanismos de investigação, os mecanismos de julgamento estão sendo aplicados.
Agora, professor, um dos aspectos centrais do levantamento feito pela Transparência Internacional diz respeito à relação entre corrupção e desigualdade. Como essa relação pode ser observada num contexto como o do Brasil?
Olha, eu vejo nessa área dois aspectos que são mais relevantes, né? Em primeiro lugar, toda vez que você tem um curso de uma licitação ou de um contrato público beneficiando uma empresa, por exemplo, uma grande empreiteira no lugar de outra ou de outras, né? Você tem se instaura um princípio de completa desigualdade na competição do mercado. A democracia, ela é um regime que supõe igualdade, não apenas igualdade da competição eleitoral, que é evidente, que é fundamental para a democracia, mas também a igualdade da disputa no mercado. Agora, tem um outro aspecto extremamente importante, que é uma outra, digamos assim, uma outra dimensão da desigualdade, é que o uso de recursos públicos para benefício privado, seja de pessoas individuais, seja de partidos, seja de empresas, ele desloca recursos de áreas extremamente importantes da opinião das políticas públicas. Então, por exemplo, quando você tem crianças fora da escola, fora da creche, brasileiros que não são atendidos pelo sistema de saúde, pessoas que vivem nas ruas e que não têm habitação, não é, adequada, né? Embora não seja a única causa, a corrupção é uma das causas que retira recursos e, dessa maneira, desigualiza a situação dessas pessoas, torna elas desiguais, torna elas suscetíveis de desigualdades que afetam os seus direitos fundamentais como cidadãos.
Talvez a gente possa dizer que desde 2013 temos observado uma fragmentação dos movimentos que vão às ruas no Brasil. Observando o perfil desses movimentos, é possível afirmar, na sua avaliação, que o combate à corrupção e à desigualdade são pautas que andam separadas nas ruas?
De fato, existe uma certa separação, né? Existe uma disjunção do fenômeno. Muitos segmentos que lutam pela igualdade, que querem prevalecer direitos dos trabalhadores, por exemplo, como os sindicatos e centrais sindicais e movimentos como o MST ou movimentos como o movimento trabalhadores sem teto, né, urbanos, etc., que lutam por igualdade social, às vezes não levam em consideração, ou por desconhecimento, ou por não terem clareza, ou por razões políticas, não levam em consideração que a corrupção é um fator extremamente importante a provocar parte dos problemas de desigualdade que eles, os pais, eles lutam. Então tem essa diferença, que esses segmentos, por exemplo, em relação à emergência do que eu chamo uma cidadania crítica, que ocorreu no Brasil desde 2013, que é cada vez mais mais bem informada, mais consciente, e tem uma atenção maior com os fenômenos da vida política e passaram a não apenas a reivindicar, a cobrar, né, fazer a crítica das instituições, mas combater a corrupção, em relação a esses grupos, há uma posição que parece estar situada mais no campo da esquerda, do espectro político ideológico, que simplesmente não percebe que a corrupção envolve desigualdades. Agora, outro polo, por vezes, ao falar da corrupção, também não percebe que a sua luta contra a corrupção, na verdade, tem um vínculo com as demandas que são de natureza social. Quer dizer, se esses grupos percebessem a sua conexão e deixassem de lado, por exemplo, simplesmente um posicionamento político partidário, a luta contra a corrupção e a luta a favor de se utilizar de maneira mais eficaz, mais competente, os recursos públicos, seria muito mais forte no Brasil.
O professor José Álvaro Moisés destacou ainda a importância de maior autonomia e independência das instituições do Poder Judiciário para seu melhor funcionamento e comentou que a formação de um sistema de integridade no Brasil se encontra no começo. Rafael Conkle para a Rádio USP.